Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move.
É bom, né? Relaxado é sempre bom.
Você tem água perto de você?
Comida para um cativeiro.
Isso, porque vai durar um tempinho isso aqui.
Não, tá tranquilo, podemos.
Eu digo que vai durar 20, 30 minutinhos, mas na verdade são 2, 3 horas.
Eita, cacete.
Mas uma vez que a gente já tá on, não dá pra pessoa retornar que pega mal pra ela, entendeu?
É, fica um pouco chato, né? Eu posso colocar a culpa no cachorro, o menino tem que ir embora, porque você sabe o que o cachorro fez.
Você tá preparado?
Pras emoções? Estou.
Então vamos nessa.
Então vamos.
Quando a gente se conheceu, ele era um meninote estudante de música e apaixonado por musicais. O tempo passou, ele se graduou em voz, artes cênicas e se formou em música. Ele tem mais de 10 anos de carreira e se tornou um grande nome dos musicais no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, ele já fez... Gente, isso vai durar uns 15 minutos, tá? Calma aí. A lista de espetáculos desse menino. Eu só vou citar alguns. Os produtores, meu amigo Charlie Brown, meu favorito. A Priscila, Rainha do Deserto. Rent, Noviça Rebelde. Alô, Dolly. Rock Horror Show, Mamma Mia, Pippen, entre outros. Ele foi Roberto Frejá no musical Cazuza pro Diana Ser Feliz. Depois ele fez o inseguro policial Ed no musical Mudança de Hábito. E por esse papel, ele foi indicado no 3º prêmio Bibi Ferreira na categoria Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação. Quer dizer, né, meu amor, uma indicação prêmio Bibi Ferreira. Não é pra qualquer um. Meu parceirinho de futebol, confidente, meu eterno Lino, esse queridíssimo e talentoso amigo, Thiago Machado. Nessa hora a gente imagina a plateia assim, ó, fervorosa, muito louca.
Que delícia, que apresentação, gente.
Meu amor.
Nossa, e você, Léo, e você foi falando e foi vindo um filme na cabeça. É muito louco isso, né?
Como que é isso?
É, porque a gente às vezes não para e olha, né, pra nossas conquistas ou pra nossa história. A gente não vive um momento, fica só tanto galgando outras coisas, né, numa ansiedade louca, que não presta atenção na nossa vida mesmo. Então, que momento gostoso, obrigado.
E é tão legal quando vem alguém e relembra a gente, né, da nossa trajetória.
Exatamente, exatamente. Você lembrou até do futebol que a gente jogava toda semana, gente.
Como é que eu esqueci esse momento da nossa vida?
Nunca.
Você ainda joga futebol? Essa é a minha primeira pergunta.
Menino, não faço é nada. No começo eu não tava todo menino fitness e...
Isso,
você tava... De exercício e agora acabou.
Você tava todo gostosão, pagando o peitinho lá no Instagram. O que que aconteceu?
A pandemia aconteceu. A pandemia aconteceu e aconteceram as promoções de chocolate, promoção de cerveja. Niki, viu, menino? Você já tá jogado no sofá assistindo um seriado com um pote de Nutella do lado. É isso que acontece.
Tudo delivery, entregue na porta da sua casa, quer dizer, você vai levantar essa bunda pra fazer ginástica ou pegar a caixa de chocolate que chegou ali?
A caixa de chocolate que tá muito mais próxima da minha realidade agora.
Ô, Ti, você acha que as pessoas fazem ideia do que seja ser um ator de musical?
Não, sabia que não. Eu acho que ainda mais hoje em dia, infelizmente, existe um glamour em cima disso, né? Do ator de musical. E assim, óbvio que tem uma cena toda que acontece. Porque afinal de contas, você sobe num palco e muitas vezes você tá em frente a um público de 2.000 lugares, 2.000 pessoas te assistindo, 1.500 pessoas te assistindo. No final tem a apresentação, né? Ter o aplauso, o agradecimento. Então, eu acho que para quem assiste, vê aquilo como uma coisa de outro dia de cinema, né? Não parece cinema. Mas na hora do vamos ver mesmo, é diferente a coisa. Então, eu acho que as pessoas não sabem qual é que é o corre que tem por trás, entendeu? Assim, a grande maioria eu acho que não, né? A grande maioria, mas muitas pessoas conhecem, claro.
Você, porque eu sei que você era daquelas pessoas, daqueles adolescentes viciados em musical. Eu lembro de você, como você era.
Pois então, pode dizer, diga.
Você, quando é que sua ficha caiu? Quando é que você falou: "Ih, gente, não é nada disso que eu tô pensando"?
Mas olha que coisa muito louca. Eu não era fã de musical, eu era fã de um musical somente, que era Rent. Então, assim, eu não sabia nenhum musical. Inclusive, hoje as pessoas me perguntam: Thiago, qual musical? O que você acha de tal musical X que estreou? E esse musical tal? Eu falo: gente, eu não conheço nenhum musical. Eu era fã do musical do Rent. Por conta da minha irmã e do meu cunhado, que quando estreou o Rent aqui em São Paulo, eles foram assistir. Eles pegaram o último final de semana e foram numa sexta-feira. Eles ficaram loucos e foram sexta, sábado e domingo. E cada dia eles chamavam um casal de amigos pra ir junto com eles, né? E me falavam muito e tinha uma fita cassete com a peça gravada em inglês, e depois baixaram da internet um CD do Rent. Aí, assim, menina, eu fiquei doido, porque de tanto que eles falavam pra mim. Aí o que acontece? Aí eu comecei a frequentar Oficina dos Menestréis, que é um teatro musical totalmente brasileiro do Oswaldo Montenegro, né? Então, e eu não conhecia absolutamente nada. Depois que eu tinha o outdoor ainda, quando existia o outdoor em São Paulo, na Consolação, falando de um musical que era Os Produtores para audição. Aí eu comecei a pesquisar o que que era musical. Mas para mim, musical só era o Rent. Você acredita nisso? Ou o Fantasma da Ópera, só tinha esses dois.
Que loucura!
Mas, exato, mas aí depois eu comecei a falar assim: bom, gostei muito disso, gostei muito da Oficina dos Menestréis, vamos atrás disso. E depois de um tempo começou a rolar, porque eu acho que quando eu te conheci, eu estava no Miss Saigon.
Foi nessa época?
Talvez, eu acho que foi.
2006, 2007?
É por aí, sabia? Porque eu comecei a fazer minhas audições. Ah, inclusive eu fiz a audição do Miss Saigon. Ah, lembrei disso. A primeira audição que eu fiz para musical foi Miss Saigon. E logo na mesma época foi a audição do primeiro Peter Pan, que era Si Brasil.
Eu acho que você não passou no Miss Saigon porque você tinha 13 anos.
Eu tinha 18 anos. 17 para 18 anos,
Você estava na idade de ser alistado, né, para ir para o exército.
E eu lembro que eu ficava louco, assisti, foi maravilhoso, gente, foi muito bom. E depois, assim, então, só pra você me disse até que, ó, são dois geminianos conversando, hein, gente, segura essa marimba aí,
É,
viu?
porque vai ter, a gente vai falar, viu?
É, você pergunta uma coisa, eu vou dar a volta no Brasil pra depois te responder, e agora
Não
eu vou
tem
te responder.
importância, porque eu vou entender.
Como foi que eu comecei a sentir essa realidade do teatro musical? Bom, quando eu entrei no. Na, eu passei na minha primeira audição, né? De um musical de grande produção, vamos dizer assim, né? Que era Os Produtores. A primeira versão, né? Que foi em 2007, finalzinho de 2007. Eu estava cursando desenho industrial no Mackenzie.
Para!
Juro, eu estava no começo do terceiro ano e lá no Mackenzie só tinha curso à noite. E os ensaios eram tarde e noite, não tinha de manhã. Olha o pretexto maravilhoso que eu achei para sair da faculdade. Todo mundo indo atrás de portfólio, de estágio, e eu indo fazendo teste. E nessa época eu estava em cartaz no Teatrão, então eu comecei no Teatrão. Eu era da Companhia Fábrica São Paulo, que não existe mais, era uma companhia de teatro fomentado, né? Então era teatro de pesquisa, a gente fazia Brecht, o famoso Teatrão. E aí depois eu passei nos produtores. Então eu saí, eu fazia já algumas peças, fazia teatro à meia-noite na Praça Roosevelt, junto com Carlinhos Machado, Amélia Gomes, Jarbas Homem de Melo dirigiu a gente numa das peças, quer dizer, Fernanda Keller, essa galera. E depois eu falei assim: bom, não dá para eu continuar no espetáculo dos produtores fazendo a faculdade à noite, porque senão eu ia bombar de qualquer jeito, né? Então eu saí da faculdade e o dia a dia dos ensaios, principalmente, é o que foi que me pegou mais, assim, porque era muito exaustivo. A primeira coreografia que o gringo passou, eu achei que nunca ia pegar na vida, comecei a chorar. Eu falei: eu não vou conseguir fazer isso, eu tô me expondo, que vergonha. Esse foi na parte prática da coisa, né? Que eu comecei a sentir. Mas eu já tinha sentido um pouquinho antes, Léo. Inclusive por conta de uma audição que foi a do Peter Pan. Eu cheguei muito na final, eu tava muito despretensioso. Era na segunda audição na vida. Porque a primeira audição do Miss Saigon, eu cheguei, fiz lá, lá, lá. Já falaram obrigado, pode ir embora. Eu fui embora. Aí no Peter Pan, eu fui lá muito despretensioso. E comecei a passar, 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 e me deram papel para estudar. Quando eu vi, eu já tava na final para Peter, eu já falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí, quando me falaram que eu não passei, eu subi a Brigadeiro, Luiz Antônio, chorando para pegar o ônibus lá na Paulista. E eu falei assim, esse mundo é muito cruel, esse mundo do teatro musical é muito cruel. E realmente é, eu acho que o mundo das artes é muito cruel. Mas foi aí, foi quando foi o primeiro não bem dado que eu recebi, que eu chorei muito. E o dia a dia do musical, que é muito exaustivo. Então, esses dois fatores me colocaram no eixo de que não é uma tarefa fácil, assim.
Mas você tinha se preparado para esse momento, não tinha?
Tinha, principalmente musicalmente, né? Porque eu vim da música clássica, né? Da igreja eu já cantava desde sempre. Então, era um pouquinho mais próximo de mim, essa coisa do canto. A música veio logo em seguida, eu digo música clássica mesmo, que eu comecei a estudar flauta transversal com 8 anos de idade, aí eu entrei no conservatório, saí quase com 15 anos, 16 anos, então eu fiquei muito tempo na música clássica. Então, aí só que o teatro veio na Oficina Amadora, né, lá dos Menestréis, depois eu comecei a fazer os teatros na Praça Roosevelt, aí me profissionalizei na Companhia Fábrica São Paulo, então a dança veio por último. Que eu corri atrás. Então, assim, eu já tinha uma base, né? Corporal e vocal e teórica de música, mas, Léo, vamos ver que o bicho pega, né? Porque na teoria tá tudo lindo, meu querido. Mas quando tá lá 9 horas por dia, 6 dias por semana, e tem que render, não pode ficar doente, tem que estar sempre disposto, decorar de um dia para o outro, aí que é toda a teoria meio que escapa um pouco da mão.
E uma coisa é você estudar na sua casa, outra coisa é você fazer na frente da banca.
Ah, meu querido, falando em frente da banca, isso é muito louco, né? Porque você já está sendo julgado. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu estava no primeiro ensaio, olha aí, eu já tinha um tempo já, né, de teatro, estava no Mudança de Hábito, foi o primeiro ensaio geral, na sala de ensaio mesmo. Para os gringos, menino, eu tava tão nervoso que me deu um teto preto, o chão saiu debaixo do meu pé. Eu falei, eu vou desmaiar, é agora. Eu não tava sentindo mais meu corpo. Dali a pouco, um anjo me tocou e eu consegui continuar a cena, porque senão eu ia cair de cara dura no chão. Mas realmente, assim,
Você teve
é bem
tipo
complicado.
um blackout mesmo?
Eu tive, porque era uma nota muito. Eu já tava muito nervoso. Eu tava muito nervoso. Era uma nota muito aguda. E eu, no meio daquele nervosismo todo, eu dei mais pressão do que precisava. Fechou mesmo, assim. Deu um apagão. Ficou tudo preto e eu não sei como eu não caí no chão.
Não, é muito louco isso. Obrigado por você ter compartilhado esse momento, porque eu acho que é um momento super vulnerável, né? Principalmente você que tem uma carreira já super consolidada, fez vários espetáculos, trabalhou com vários profissionais e ainda assim se encontra num momento como esse. Tem uma história da menina que fazia Anna aqui no Frozen, aqui em Nova York, que ela assim, alguns dias ela mandava mensagem para a produção, dizendo que ela não tinha condições de fazer o papel naquele dia, porque ela estava tendo ataque de pânico.
Mas não duvido não. Já presenciei algumas coisas assim, alguns espetáculos de alguns colegas meus que realmente acontece isso. E assim, agora a gente pensando friamente, né? A gente fica exposto, eu acho que o artista fica exposto, principalmente quando você tá em cena. Você sobe num palco com uma luz em você e tá todo mundo te olhando, assim. Então você fica exposto ali, suas fragilidades todas. Eu acho que até quando você interpreta algum personagem que tem alguma característica sua ou que você tem alguma lembrança de algum momento da tua vida que você se expõe de uma maneira muito um pouco mais sensível, as pessoas já se relacionam com a sua vida íntima, né? Então realmente a gente fica exposto, a gente fica com medo de mostrar às vezes, ou numa obrigação de ter que mostrar tudo muito bem feito toda hora. E calma, nós não somos uma máquina, né? A gente fica... Tem dia que a gente tá muito bom, tem dia que a gente não tá. Ou tem dia que a gente acha que tá muito bom e a gente não tá. Tem dia que a gente acha que tá péssimo, mas tá muito bom. Então, realmente é muito complicado, assim, essa outra visão.
Você é perfeccionista, Ti?
Nossa, demais. Demais. Me dá até tremedeira, menino.
Isso te ajuda ou te atrapalha?
Me atrapalha, porque assim, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, seja ela qual for, assim, é bom por um lado, porque eu busco fazer da maior qualidade possível, mas quando tem alguma coisa que eu julgo não estar boa e tá meio que passando assim e já vai me dando um negócio, eu falo, gente, vamos voltar? O que você acha? Mas aí eu tenho medo de ficar o chato, sabe? De falar pro diretor, o que você achou? Será que não é melhor fazer outro? E assim, o diretor tá na tua frente, deixa que ele vai te falar o que tá bom ou não tá, né? Então eu acho que isso às vezes me atrapalha. Isso qualquer trabalho, na dublagem também, que estou fazendo bastante, na música, no texto, então isso me dá uma... Às vezes me atrapalha mesmo, viu? Porque aí eu me desencorajo, olha que coisa louca, o perfeccionismo me dá coragem de fazer alguma coisa, porque eu falo, não vai estar bom, não tá bom, então não vou fazer. Olha isso, que loucura. Agora que eu estou me dando conta disso.
Uma terapia, né, Ti? Você sabe que essa consulta pois vai te custar R$150.
Não, mas o dólar que tá 5,60, acabou pra mim.
$150, desculpa. A gente só trabalha com dólares.
Meu querido.
Você acha que por esse motivo você acabou caindo do outro lado da rede, você se tornou um produtor, diretor musical? Por que você escolheu esse outro lado?
Olha, as coisas foram me levando... para esse outro lado e também a curiosidade. Eu tinha muita curiosidade para saber o outro lado também. Porque no dia a dia que você só tem uma parte da visão, do todo, você tá lá como ator. Vamos lá, você recebe... Você chega no seu primeiro dia de ensaio, recebe seu texto, tem lá seus horários, sua chegada, sua saída, você decora seu texto, suas marcas, aí você se prepara para a estreia, você tem seu figurino, você ensaia, você marca a luz no palco. Que lindo, né? Essa é uma vida maravilhosa. Mas e aí? Quem alugou o espaço de ensaio? Quem negociou isso? Quem imprimiu o texto para estar na sua frente lá? Né? A gente tem um outro lado muitos atores não têm nem noção do que acontece. Para muita gente, tá tudo pronto. Você chega, a sala de ensaio estava só te esperando ali. Linda, sempre te esperou lá, com o texto, com o seu nomezinho ali. Não, tem tudo por trás, né? Por exemplo, se tratando de musical, principalmente quando é musical gringo comprado, tem toda uma negociação com o detentor de direitos. Você negocia, você tem contrato, você tem obrigações internacionais com a sua peça. Você procura um espaço para ensaio. Você tem músicos para contratar. O espaço para contratar, aluguel de som, aluguel de luz, confecção de figurino. E antes disso, você tem a pré-produção de tudo isso, comprar material. Assim, é muita coisa. Que muitas vezes os atores acham que é só chegar e falar assim, olha, ué, cadê meu figurino aqui? Não é cadê meu figurino, querido? Tem muita coisa antes disso. Então eu já tinha muita curiosidade. Aí, tudo foi se passando. Eu tive a oportunidade de me ver dentro da produção, como sócio da companhia paralela no musical Tic Tic Boom, que também me rendeu uma indicação ao prêmio de melhor ator coadjuvante com o personagem Michael que eu fiz, que inclusive também é do Jonathan Larson, né, que é o primeiro musical antes do Rent, que é o Tic Tic Boom. E puxou na sardinha pro meu lado, que também me rendeu uma outra indicação com o Roger do Rent.
Vai, meu amor, vai. Você tem que falar mesmo.
Mas tá tudo bem, gente. A indicação, eu me fico muito feliz com a indicação, tá? Não preciso ganhar prêmio, não. Brincadeira.
Ganhar é uma bobagem. O importante é estar ali, entendeu?
Não, mas falando sério, assim, até falo bastante isso. Quando... É muito bom você ser reconhecido, né? Você ser destacado de alguma maneira. E principalmente quando você sabe que aquele seu momento de destaque não só foi você que fez isso sozinho. Eu piro nisso, sabia, Léo? Porque, cara, você tá lá se destacando, mas se não te fosse a luz lá te iluminando, ninguém ia te ver. Se não fosse o microfone, ninguém ia te escutar. Se não fosse o colega de cena, você não teria com quem ter ação dramática. Essa é toda uma... Isso me encanta muito no teatro. Mas, enfim, voltando pra parte da produção. Aí quando eu me vi nessa chance de... Cara, eu quero saber como é isso. Desde o primeiro e-mail que a gente mandou pra MTI pra negociar e saber a disponibilidade dos direitos do musical Tic Tic Boom. A partir desse momento, eu entrei num universo outro, assim. Alguns pontos que é mais de leis de incentivo, é um pouco mais técnico. Eu apreciava meus colegas produtores da sociedade, como eles faziam, e aprendi muito com isso. Mas também todo o outro lado de ensaio, reunião, orçamentos e tudo, assim, foi um lugar que realmente é muito trabalhoso, mas me encantou demais. E nem só isso, porque fizemos a versão do musical também. Eu e Bruno Nash fizemos a versão do musical Tic Tic Boom. Então, além de fazer toda essa parte de produção, a gente fez uma parte de produção barra artístico, que é a versão, né? Que eu acho que a versão em português é o elo entre os dois mundos, da produção e da atuação. Então foi muito interessante, assim. Então eu gostei demais. E agora produzindo, teoricamente, assim, produzindo cursos que eu estou dando esse ano inteiro, né? Eu, Zuba Janaína e Bruno Narci estamos com uma série de cursos aí que, graças a Deus, está indo muito bem. Estamos muito felizes, com resultados maravilhosos. E é tudo da produção. Olha que coisa maravilhosa. Então eu gostei desse lugarzinho aí para mim.
Foi difícil no começo? Quando que você percebeu que essa era a única saída?
De produção,
você dizendo? Produzir. De produzir, você ser o produtor de você mesmo. Quando que essa ficha caiu?
Cara, é porque assim... Embora temos muitos espaços hoje, principalmente em São Paulo, que eu acho que é um lugar privilegiado, assim... No quesito teatro musical, São Paulo e Rio, assim, tem uma visibilidade muito legal. De grandes produções, que eu digo de produções gringas, de grandes investimentos de patrocinadores, São Paulo eu acho que ainda é um foco maior. Então a gente tem espaço. Mas, e eu amo fazer, eu acho que são várias questões aí, vários desdobramentos da atuação. Mas também eu acho que a parte da produção é o que você artista, ator, atriz, neste exato momento, o que você quer dizer agora? Qual é o seu mote, inspiração? E o que você quer dizer mesmo, como artista? Qual a mensagem que você quer passar? É isso? Tem alguma coisa rolando aí que está falando essa coisa? Não? Então faça você, ou não espere alguém querer falar a mesma coisa que você. Fale logo, sabe? Fale. Nem que você ligue a câmera na tua frente, coloque uma luz... E fale um texto que estava engasgado na sua garganta. Então, eu acho que foi esse ponto, quando eu percebi que não tinha mais jeito. Assim, o que eu quero falar agora? O que eu quero mostrar para as pessoas? Foi isso, foi exatamente esse momento.
Que demais. Porque eu acho que essa vai ser uma tendência, né? Da gente, do artista, encontrar esse meio de produzir sua própria arte, né?
Exato.
Acho que vai ser fundamental a partir desse momento agora que a gente se encontra.
Nossa,
já era importante isso, mas eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos o quanto o artista, ele... Eita, caiu o negócio aqui.
Mas eu tô.
O quanto o artista, ele precisa ser independente, ele precisa criar sua arte.
Nossa,
e ter exato. Controle de todo o processo.
Exato. Por exemplo, até testes, vai. E eu digo isso, testes de audiovisual ou teste de voz. Hoje, com a pandemia, a gente tem que fazer a self-tape, por exemplo. Tem a self-tape, temos aí um registro de áudio e tudo você faz dentro da sua casa. Então, se você não se produz de uma melhor qualidade para a pessoa te ver de uma maneira legal... Você. É porque é uma autoprodução, né? Você fazer um teste de self-tape, você está se produzindo. Então, eu acho que isso é uma das facetas dessa autoprodução aí, né? E é isso que você falou. Hoje, com a pandemia, né? Que foi uma coisa. Não, eu não digo retrocesso, porque eu acho que. Porque tem muita coisa por trás disso, acho que, além do que a gente pode imaginar, né? Mas eu acho que nessa virada toda de pandemia, a criatividade tem que florescer. E essa criatividade é produção. Ah, porque eu acho que a minha criatividade é escrever um texto. Gato, é isso, está produzindo um texto seu, é isso. Então eu acho que essa produção pessoal vai crescer e já está crescendo muito agora.
Exatamente. Ti, você citou o Tick, Tick, Boom,
Yes.
do Jonathan Larson. Você fez Rent, você foi indicado pelos dois papéis, nas duas peças. Qual é a sua relação com esse moço?
Menino, Jonathan Larson, ele tem uma história muito maluca, né? Primeiro, bom, falando de Jonathan Larson, e o motivo primeiro que a gente falou aqui agora do meu flerte com o teatro musical era com Rent, e ele foi o compositor do Rent, né? Ele é o compositor do Rent. E então, e assim, ele fala de uma maneira muito parecida com do que eu penso, assim. Eu acho que eu a não é porque você está quebrando paradigmas que você não tem que ter uma poesia, não é porque você está de uma maneira mais despojada que você não tem conteúdo. E ele chegou para quebrar os moldes da época, né? Isso no, em 99, um pouquinho antes, quando ele começou lá com os workshops e tudo. Ele já estava em 96, não, 96, 95, se eu não me engano, ele começou com os workshops. Posso estar muito enganado agora,
Acho que
gente.
o Rent estreou em 96, não foi? Não.
96, então acho que em 94, 95, já, ele obviamente já estava já fervescendo isso. Mas agora imagine, estreou em 96, onde você tinha um cenário de grandes produções e grandes cenários e luzes e efeitos especiais e vozes específicas, tipos específicos de estereótipos de pessoas. Vamos enquadrar no príncipe e na princesa, vamos dizer assim. Tá, então você só poderia subir num palco para ser o príncipe ou a princesa. E ele chegou falando assim: gente, olha isso aqui, a realidade é essa. Colocou uma cambada de gente totalmente um diferente do outro, tipos de corpos diferentes, cor de pele diferente, timbre de voz diferente, alturas diferentes, e colocou uma história que estava incomodando todo mundo, mas ninguém falava, e fez isso de uma maneira brilhante, né? Sem contar no trágico final da vida dele, que eu acho que reforça toda essa trajetória dele. Mas então eu acho que eu tenho essa conexão assim de dizer, porque ele falou na lata, né? E eu acho que eu sou assim, eu acho que eu falo na lata.
Você gosta do jeito que ele se comunica?
Eu gosto do jeito que ele se comunica. Eu gosto porque ele além só dos temas que ele colocou em questão, que obviamente são temas contemporâneos, né, dele. Mas ele mostrou de uma maneira muito maravilhosa e a gente pode ter isso dentro da gente. Por exemplo, eu não preciso colocar agora, ainda mais hoje em dia, graças a Deus que todos esses estereótipos estão caindo por terra, e as pessoas estão acordando finalmente. Você pode dizer, então, e ele não teve medo de dizer. Então eu acho que isso me inspira muito, isso que me deixa um pouco mais chegado com o Sir Jonathan Larson.
Ele não teve medo de viver, né, Ti?
Nem um pouco, cara.
Ele, esse cara, gente, ele era barista, né, num bar. Ele era, servia café
Sim. E
e
ele anotava no guardanapo as composições deles. Quase um sambista aqui dos botequins aqui do Brasil. Inclusive, o Tic Tic Boom, ele não era um musical já formado com três atores, enfim. O Tic Tic Boom era um monólogo musical. Então ele subia no palco num café, num pub nova-iorquino, ele e o piano, e ele fazia a peça da vida dele, que era o Tic Tic Boom. Que era um rapaz que chegava nos 30 anos de idade e não tinha ainda uma profissão certa, ele era um aspirante autor e não fazia sucesso e pagava aluguel, não tinha grana. Tanto que depois ele fez o Rent com frações da vida dele, dos amigos dele, mas o Tic Tic Boom é exatamente a vida dele, cara. Então ele subiu no palco e cantou a vida dele, ele e um piano, né? E ele não teve medo, ele foi atrás, se produziu, até que ele conseguiu chegar no Off-Broadway e no, nos, na, pra estreia, mas ele não chegou a ver a estreia do Rent, né? Infelizmente ele faleceu no dia do ensaio de figurino. Uma semana antes da estreia,
do Off-Broadway, né?
do Off-Broadway.
Ele não
Muito
viu o
louco
sucesso
isso.
dele acontecer.
Não
aquilo.
Viu o sucesso dele
Bom,
acontecer.
ele não viu aqui em carne e osso, né? Mas
Exato,
está assistindo tudo aí, sei lá da onde.
Exato. Inclusive a gente falando aqui dele, ele tá só
Ele
olhando.
Tá aqui com a gente, ele tá entendendo, ele safadoilo.
Mas de uma maneira geral, assim, é como ele quebra muitas barreiras e encoraja muito no que ele faz, né? Eu acho que isso me inspira muito, assim, tem uma, essa connection aí.
E eu
e
acho
hora
que
eu... ele cutucou primeiro minha irmã, né? Porque minha irmã que ficou sabendo do Rant, depois me passou pra mim.
E o que, que a sua irmã faz?
Ela é pedagoga.
Bom, ela tá envolvida ali com o ser humano, o ser,
Sim,
o ser humanozinho.
Totalmente, é.
E é uma obra que vai ficar pra eternidade, né? E olha a oportunidade que nós artistas temos, escritores, enfim, pessoas. A gente deixa legados, né? Que é o que Exato. O Jonathan Larson fez.
E você perpetua isso, né? Você deixa lá escrito, feito, composto e tá lá. É muito louco isso.
Te saindo do limbo para o mundo da fantasia. Como foi trabalhar para a Disney?
Basta sonhar. Momentos mágicos. Alice Rey sabe essa, Denis também. Gente, foi muito louco, porque assim, eu sempre cresci, né, obviamente, com Disney. Quem não cresce com a Disney? Porque a Disney é dona do mundo, as pessoas não sabem disso ainda. Mas se você olhar atrás da tua cabeça, tem um chip ali com código de barra do Disney.
Tem a orelhinha do Mickey ali, né?
Tem, meu filho. Porque tudo é da Disney, isso é muito louco. Você vai pra qualquer lugar. Ah, isso aqui é do grupo Disney. Meu Deus, toda a marca da Disney é... e assim, indo pro cinema ou vendo as fitas de grandes desenhos clássicos, e eu era muito louco porque as vozes te acompanham, né? Hoje em dia, se você escuta a voz de um personagem, você fala, nossa, essa voz me acompanhou na minha infância, tal, tal, tal. Aí o que acontece? Porque eu trabalhei em uns dois polos aí com a Disney Company. Primeiramente com o show que ficava na antiga daquela casão da Casas Bahia, lembra que tinha aqueles shows da Casas Bahia, da Disney, e é realmente da Disney, porque vinha a equipe lá de Orlando, primeiro que você passava, é praticamente uma audição de musical, você passava por todos os testes, bateria de teste, aí quando você passa, você ensaia, aí você apresenta 4 sessões por dia, uma loucura louca, como diria a Cazuza. E é muito louco você... Aí eu passei de cantor do Mickey. Sim, eu era o cantor do patrão. Então tinha o show lá do Mickey e eu ficava do lado dele. Então eu, como cantor masculino, eu cuidava da movimentação do Mickey. A cantora, abre coisa, né, feminino, ficava do lado da Minnie. Então a figura masculina cuidava do Mickey e a figura feminina cuidava da Minnie. Então era uma relação muito próxima. Então quando eu saí do show, as crianças falavam assim, mas cadê o Mickey? Dá um recado pra ele? Eu falei, claro que eu dou um recado pra ele. Então primeiro porque assim, a gente sempre é uma criança. No primeiro dia de ensaio, que o Mickey entrou na sala de ensaio, eu chorei, menino, olha que coisa louca. Chorei, falei, meu Deus do céu, não sei o quê, não sei o quê. Aí, enfim, aí eu comecei a trabalhar, fiz esse primeiro show em 2008 com a Disney, depois eu fiz a Parada Disney, que aconteceu em algumas cidades do Brasil, de novo do lado do patrão lá, do Sir Mickey. E depois eu tive o privilégio de fazer Disney Concert, que é um concerto que também roda ao mundo, com uma orquestra maravilhosa, tocando ao vivo os temas da Disney, e a gente canta ao vivo os temas da Disney, enquanto no fundo tem um telão passando a cena. É maravilhoso. Foi muito maravilhoso. E aí veio um dos gringos que estava aqui com a gente, já era o terceiro grande trabalho que eu estava fazendo com eles. Eles falaram assim, ele falou assim: então, vocês são vozes da Disney. Eu falei, meu Deus, eu sou uma voz da Disney. E eu fiquei muito feliz, né? Que eu sou uma voz da Disney, que é aquela coisa que ficava mágica e tal, tal, tal. E, embora eu não conheça a Disney, viu, gente? É uma coisa que tá na minha lista de afazeres que eu quero muito fazer. Aí, Léo, olha como o mundo dá muita volta. Entrei no mundo da dublagem em 2015 e fiz muitas coisas pra Disney já. Disney Junior, Disney Channel. Eu já fiz muita coisa pra Disney. E um ano atrás, mais ou menos, eu dei voz ao personagem do Lin-Manuel Miranda, no retorno de Mary Poppins, que foi para os cinemas e tal. Então, eu consegui fechar meu ciclo de ouvir minha voz num filme Disney, numa sala de cinema. E eu fiquei muito feliz, muito feliz.
Não, e eu acabei
então,
de
trabalhar com a Disney é maravilhoso.
Acabei de ligar um outro ponto aqui, Ti.
Diga-me.
Ele vai fazer... Você sabe que ele vai fazer o Tiki Tiki Boom no cinema, né?
Pois então, na época que a gente estava ensaiando, ele já tinha lançado essa nota do Tiki Tiki Boom. Porque ele já fez o Tiki Tiki Boom aí em Nova York. É, ele já apresentou já, eu acho que ele fez uma apresentação mega curta, eu acho que foi nem, eu acho que uma semana, um mês de temporada só, e fez um grande sucesso, e ele é apaixonado por essa obra, né? Então ele fez, o Lin-Manuel Miranda fez Tic Tic Boom, mas ele fez no personagem do John, eu fiz do Michael, que é o amigo do John. Mas é maravilhoso, foi tudo se conectou, assim. Logo depois eu passei no teste da Disney, do filme da Disney, pra dublá-lo, e foi maravilhoso. Eu passei uns bons meses, só eu e Lin-Manuel, ele no meu ouvidinho aqui no fone e eu dublando ele. Ele não sabe disso, mas eu já tomei muito vinho com ele.
Aprendendo ali as canções e tudo mais.
É, exato. E foi muito interessante, assim. É, porque realmente Disney é um outro universo. É realmente o mundo Disney que é mágico. Tem o seu corre todo, mas é muito, muito gostoso.
E você já... Quando você ouviu a sua voz no cinema, como é que foi isso?
Foi muito maravilhoso. Porque assim, muito maluco. Porque era final de ano. Era final de ano. É, as férias já tinham estourado, mas a galera já estava meio viajando. E a gente foi num horário... Uma terça-feira... 1 PM no cinema, eu e minha família. Então, praticamente, o cinema inteiro só era minha fileira ali da minha família. Tem uma foto disso. A sala vazia e a minha fileira lá da minha família. Parecia que era uma sessão só pra mim. Quando começou... E a primeira música é... A que ele canta, né? Londres vai amanhecer, é só esperar. Aí eu falei, meu Deus, a minha voz tá ali numa sala de cinema com uma tela imensa. Agora só falta meu rosto aparecer na tela imensa, tá? Porque a voz já entrou.
Amor, já jogou no universo, já tá lá.
Muito,
viu?
Já tá lá. E do final, aí no final, quando aparecem os créditos dos dubladores, aparece lá meu nome. Eu fiz, ai, que delícia. Muito gostoso. Eu, Bruna Guerra, Andres Amacei, Leandro Luna, todos nós fizemos esse...
Meu afilhadinho!
Mari Elizabeth, que versionou...
Exatamente, você cantou as letras.
Tava tudo em família ali já, meu querido.
Tudo em família. Leandro Luna também?
Luna também fez, ele dublou um dos personagens lá. Foi delicioso. E ele já tinha feito Disney já, ele fez o Coco, Viva a Vida é uma Festa. Um personagem lindo, com uma das músicas mais lindas que a Disney já fez. Remember Me. Linda, linda, linda.
É verdade.
E assim, mas eu acho que a Disney tem esse poder de dar uma... Mesmo a pessoa mais... Não, não, porque Disney não sei o quê. Quando toca uma musiquinha que era da tua infância, dá uma amolecida no joelho, não dá?
Dá, meu amor. Tá no DNA, entendeu? Tá. Eles já colocam ali na sua água quando você nasce, entendeu?
Já. Um xixi de rato, né?
É, exatamente. Tá ali. Hoje um passarinho me contou...
Eita, meu Deus.
Que teve um ano aí que você estava fazendo 4 produções ao mesmo tempo. Confere.
Vamos contar aqui? Eu acho que era, hein?
Vem cá, você quer morrer? Qual que é a sua intenção? Ou você quer ficar rico?
É muito louco, porque assim, depois que comecei a fazer só uma por temporada, eu achei estranho. Falei, o que está acontecendo? Estou sentindo um vazio dentro de mim. Foram épocas assim, principalmente em 2 anos... Ah, é verdade, agora que eu tô lembrando, porque eu tenho até no meu Instagram aqui, vou até dar uma olhada pra ter exatamente, porque foi em um ano que eu fiz Rock Horror Show, eu fiz Rent, eu tô de olho aqui, vou buscar já.
Tá.
É, e é muito louco, porque assim, a gente tem, como é o nosso papo, né, de fazer acontecer, a gente tem que mexer nosso doce, né? E a gente vai mexendo e as coisas vão surgindo, assim. Então, muito, muito da dificuldade do ser ator é não correr atrás das coisas. Infelizmente, tem alguns colegas, eu não digo que a colega que eu conheço, mas colegas de profissão que meio que esperam bater na porta, sabe? E não é, cara. Se a nossa profissão já é difícil, se você ficar esperando, então, não vai rolar. Então a gente começou a bater, eu comecei a correr, e assim, conforme o tempo que a gente vai tendo de estrada, essas coisas assim, volta pra gente, né? O reconhecimento volta. Então, quando alguém lembra, vai fazer uma produção e lembra de você para algum teste, para alguma coisa, as pessoas te procuram. E você vai lá. E acabou rolando, quer ver? Rapaz, Thiago, cadê esse negócio aqui, gente?
Você não tá achando os espetáculos que você tava fazendo na época?
Sabe por que eu queria... Aqui, ó. Teve um ano... Ó, eu postei dia 22 de dezembro de 2016. Eu fiz We Will Rock You, eu fiz 10 Mandamentos, eu fiz Rock Horror Show e fiz Rent. Esse foi em 2016. Esses 4 projetos em um ano. E era simultâneo, né? Porque Rent a gente fazia de off, um circuito off que a gente fazia de terça e quarta. E os outros espetáculos a gente fazia de quinta a domingo. Então, quando acabou o We Will Rock You, eu saí um pouquinho antes do We Will Rock You acabar, para entrar nos 10 Mandamentos, fiz 10 Mandamentos. Acabou 10 Mandamentos, fiz Rock Horror Show, e tudo isso com Rent acontecendo. E logo depois, menino, teve um outro ano que eu fiz a mesma coisa. Olha que abusado, não sei como não caí desmaiado no chão.
Também não sei, porque você ensaiava o dia inteiro e à noite ia pro teatro fazer show.
Exato, e tinha algumas dublagens ainda que eu fazia, algumas dublagens grandes que eu fazia, que tinha que arranjar um tempo, cara. Lembro um dia que eu consegui um intervalo de 3 horas, saí correndo e fui dublar e voltei. E arranjava tempo pra academia também, viu?
Porque na época tava em forma, né?
Menino, agora já tá daquele jeito. Agora eu sou produtor, agora não preciso mais, brincadeira. Agora eu sou produtor e dublador.
É o dono da bola agora.
Não, é que não aparece mesmo. Mas então, meu amigo, mas também teve uma outra época que eu fiz Cantando na Chuva junto com Tic Tic Boom. E logo antes eu tinha feito Romeu e Julieta. Ah, não, Romeu e Julieta foi depois. Ah, saí do Rock Horror Show, no ano seguinte eu fiz Cantando na Chuva, ao mesmo tempo que o Rent. Acabou o Rant, a gente produziu Tic Tic Boom e eu tava já estreando o Cantando na Chuva. Não, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, no Rio de Janeiro.
Eu fico tão orgulhoso de você e ver que você consegue emendar um trabalho no outro e viver da sua arte. Tanto orgulho, parabéns.
Muito obrigado, amigo. Obrigado mesmo. E eu vou puxar agora um quê de revolução aqui.
Manda ver.
Principalmente nós, atores, e também porque eu pincelo esse lado produção dentro de mim. Sejamos justos, galera. É assim, se você não se sente, se você se sente de uma maneira, de alguma maneira se sente mal, ou se sente mal interpretado, ou mal investido, ou mal tratado, de uma maneira não muito legal, se imponha, sabe? A nossa arte é muito valiosa. É uma das profissões mais antigas do mundo. O teatro está aí há mais de 2000 anos, parafraseando meu amigo Sérgio Modena. O teatro está aí há 2000 anos, não vai ser agora que a gente vai desaparecer. Isso eu digo nesse momento louco que a arte já não é valorizada no nosso país. Aí agora, nessa pandemia, a gente se viu necessário, né? Todo mundo busca uma live, busca alguém lendo um texto, cantando uma música. Olha como a gente é valioso, né? Então, se valorizem. Atores do meu Brasil, atores, atrizes, vamos se valorizar. Vamos saber a nossa importância, mas também vamos investir em cima da gente, sabe? Estudo, dedicação, para poder falar assim, meu querido, não é assim que a banda toca não, tá? A gente faz direito pra caramba.
Eu vou levantar uma outra bandeira, porque...
Só se for agora.
Só se for agora, hein? Porque eu também tenho essa convicção de que somos únicos, né, Ti? Se você não encontra um lugar onde você se encaixe, onde as pessoas te aceitam, onde você não se vê com espaço para fazer o que você sabe fazer, crie. Crie.
Exato.
Monte esse espaço. Faça esse espaço acontecer.
Abre esse clarão, né? Nessa mata fechada aí que acontece. Então não fica só se escondendo, ai, porque não, nada acontece, ai, porque não, a gente é valioso pra caramba, a gente tem voz, né? Tanto que muitas coisas que acontecem dão na boca dos artistas, pra dizer, né? Quando um artista fala, parece que a coisa tem mais valor. Então vamos encarar isso com valor também, né? Nossa profissão com valor. Então faça acontecer.
Que lindo, Ti.
É muito louco a gente começar a ter esse. Igual quando eu falei, você falando das coisas que eu tinha feito e tal, a gente vai vendo o nosso passado recente das coisas que a gente fez, que a gente não fica satisfeito, né? Faz uma coisa, fala, ai, não vou fazer mais uma e já esquece a outra, mas a outra também foi tão valiosa quanto. E nem só isso da minha vida particular ou de cada vida, mas nesse momento pandêmico, a gente está se conectando mais, eu acho, assim. O advento da internet também nos possibilita a conexão maior. Eu digo isso com os cursos que a gente está fazendo. A gente teve uma turma agora de São Luís do Maranhão, de mais de 20 alunos, que a gente conseguiu levantar um espetáculo, que a gente fez ensaio aberto pelo aplicativo da internet e já editamos um vídeo que vai ser exibido em sessões. É um teatro híbrido muito louco. O Bruno Faria jogou esse termo na roda, não sei se já existe, mas se não, ele foi o criador, meu amigo do coração Bruno Faria. Interteatro, que você coloca teatro com tecnologia, com distância, com câmera, com filme, com edição, com tudo. Então, eu acho que esse momento a gente expandiu mais ainda, né? Se alguém tava com dúvida do poder do ator, meu querido, agora pode ter certeza que nós somos super-heróis.
A gente saiu mais forte dessa porra toda.
Exato, exato. Não tem corona certo, não, meu querido. A gente vai fazer sim. Até postei esses dias aí que a gente, nas nossas apresentações ao vivo de ensaio aberto, a gente tinha primeiro, segundo, terceiro sinal, né? Aí os alunos comentavam: Nossa, gente, eu nunca achei que a gente ia ter esse friozinho na barriga no primeiro, no segundo, terceiro sinal. E eu falei assim: Eu postei, olha aqui, senhor Corona, o friozinho da barriga do terceiro sinal você não conseguiu tirar da gente, tá?
Ah,
É muito
genial.
bom isso. Inclusive, no final, eles agradeciam também em casa, e eles também se emocionavam. A gente se emocionava de ver eles agradecendo no final do espetáculo. É uma força muito grande, é uma força muito grande.
É uma força muito grande porque a gente entende a potência que a gente tem através do teatro. Eu acho que
Exato.
o brasileiro, o Brasil ainda está descobrindo esse poder.
E tá demorando, né? Assim, poxa, a gente já tem uma história uma história tão linda de teatro, gente. A história do teatro brasileiro é tão rica, e sobreviveu a tantas pancadas dessa vida. E a gente tem que. E tem uma campanha que tá rolando aqui, não sei se tá rolando aí também, Léo, que é Quando o Teatro Voltar, Volte ao Teatro. Para não cair no esquecimento somente da tecnologia, porque óbvio que é maravilhoso ter essa tecnologia disponível, porque tem algumas pessoas que não conseguem ter o acesso geográfico a estar num teatro e conseguem ir na telinha do celular. Que maravilhoso! Assim o faremos. Continuaremos com a exibição de teatro, por internet, sim, mas o palco vai voltar, porque o palco é forte, né? Então, o Brasil teve grandes momentos da dramaturgia teatral, e como ainda, né, tá se descobrindo, não pode, não pode. A gente tem que colocar teatro na escola, sim, tem que estudar texto de literatura com texto de peça de teatro. Meu Deus do céu, é isso, foi um
E no
desabafo.
país inteiro, né? Eu acho que organicamente as pessoas vão voltar às atividades, às performances ao vivo e dar mais valor aos performers ao vivo, que fazem, né, esse trabalho ali cara a cara, frente a frente, no risco, na
A
corda
gente
bamba.
é muito louco isso. Tem que dar esse valor. A gente está vendo já os drive-ins que estão acontecendo de shows e algumas peças. Creio eu, tá? Não sei a verdade absoluta, mas creio eu que já são produções que com capital bom para arriscar, né? Porque para você fazer um drive-in, cara, você tem que ter um capital bom para arriscar aí uma grana e não quebrar mais as pernas do que a gente já está quebrado aqui com essa pandemia. Mas a gente vê que as pessoas sentem a falta, primeiro de sair de casa, né? E de ver alguma coisa na frente. Tem estádios de futebol lotados de carro para assistir um show. E que façam isso também com teatro quando voltar, né, povo lindo? Não é só no. na grande produção lá, com milhões por trás ali. Vamos ajudar a galera que tá na corda bamba, como você disse.
Exatamente.
E não é ajudar não, viu? Não é ajudar, é incentivar, é apreciar também esse outro tipo de trabalho, né? Porque também a gente tem uma coisa aqui, que é tudo que vem de fora do Brasil é melhor que a gente. Ai, meu Deus do céu. Então, se tem um nome em inglês, meu filho, a gente anda na rua, é tudo, não sei o que lá, market, shop, barbershops.
Gourmet.
É, tudo. Tem um texto maravilhoso que eu vi alguém postando na internet. É, num país onde tem a palavra cumbuca, por que a gente usa bowl?
Exatamente.
E porque é isso, essa síndrome do que é de fora é melhor. Então, vamos dar uma olhada pra gente, vamos voltar pra gente, né? Eu falo isso bastante, gosto, obviamente, olha gente, minha carreira, pelo amor de Deus, faço muita coisa de fora, que eu aprecio muito, que tem muito valor também, mas também bato o pé pro nosso Brasil. E não digo só, por exemplo, eu posso fazer uma obra de fora, um Molière, sei lá eu, mas com uma produção 100% brasileira. Uhum. E tem que fazer isso mesmo, tem que dar valor para isso.
Mas eu acho que é isso, a gente sente falta daquilo que a gente não tem, né? E nessa pandemia, eu acho que a arte fez muita falta para as pessoas. E quando a gente retornar aos espaços públicos, aos teatros, aos estádios, as pessoas vão querer ir.
Exato, vão querer ir. É uma praga que estamos rogando, estamos rezando. Todo mundo vai querer ir pro teatro.
Vai acontecer naturalmente. Ti, a pergunta que não quer calar.
Tan, 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 tan.
O que te move?
Ai, que me move. Olha, é o nome do programa e me pegou de calça curta. Ou de saia justa, você pode escolher o vestidinho
que você quiser usar.
Me pegou de tomara que caia.
Me pegou de salto alto.
Olha, eu vi esses dias minha amiga falando o que ela gosta na arte. Ela disse que ela gosta de ver a paixão do outro lado. Quando ela vê alguém com paixão fazendo, ela pira nisso, né? Quando vê alguém fazendo alguma coisa com paixão. E quando você me perguntou isso, o que me move, eu como artista, o que me move é a paixão pela arte. É a paixão. Esse é um nome bom. A paixão pela arte. Esse anseio de querer falar, de querer contar história, de querer transmitir as emoções, de querer ser um canal de reverberação, sabe? De amor, de consciência. Então, é essa paixão. E eu acho que tudo é a minha paixão que reflete na minha vida, né? A minha paixão pela arte que reflete na minha profissão, reflete na minha casa, reflete no meu dia a dia, reflete nos meus afazeres, reflete nos meus investimentos, como pessoais e profissionais. É a paixão, porque sem a paixão eu não sei o que eu faria.
Por isso que a gente é apaixonado por você, meu amor. É isso que você causa na gente. A gente se apaixona por você, porque você é esse menino serilepe, que de um talento incrível, entendeu? De uma humildade linda. Você tem uma energia fantástica. Eu acho que para além do seu talento, Ti, além de você ser um cantor excepcional, ter uma voz linda, agradável, de você ser um ator incrível, Um dançarino, um cara que se entende no palco, que quando tá lá, não tem medo de se revelar. Você tem essa personalidade doce, sutil, que conquista a gente, sabe? Tá tudo ali, é um pacotão que você nos dá, e eu acho que esse é o segredo do seu sucesso.
Muito, muito obrigado. São palavras assim que eu guardo no fundo do meu coração e que são renovadoras, sabia? São renovadoras. Isso dá uma preenchida no cálice sagrado dentro da gente. Vera Holtz falava muito isso na preparação lá do Romeu e Julieta, que tem um cálice dentro da gente quando ele transborda de amor, de paixão e de arte, que é nosso mundo, a gente se renova e a gente, quando transborda, a gente consegue transmitir, né? Porque eu acho que só chega no outro quando transborda dentro de mim. Então está transbordando essa paixão dentro de mim. É que eu quero que chegue realmente em geral. Geral é pra se apaixonar, hein, gente, pela arte.
Se apaixone Obrigada. Pela vida.
Exato. Ai, que coisa, né? Dá vontade de sair gritando, não dá?
Vamos sair gritando pelado na rua.
Tá bom, eu saio aqui na República do Líbano e você sai aí na Times Square.
Tá, fechado. Você vai me ver no Jornal Nacional amanhã. Retardado mental.
Brasileiro preso no meio da pandemia, é visto pelado correndo na rua,
sabe,
gritando.
Que não, porque tem as meninas que ficam peladas lá, eu acho que não vão se importar.
Não, aqui o povo, aqui importa, viu? Aqui importa.
Eu acho que aí é mais, como é que fala? É um povo mais...
Machista.
Ai, conservador.
Machista, conservador e tudo que é. Pois é, aqui fiquei sabendo que a saia acima do joelho já você pode ser expulso de casa.
Jesus, eu aqui acho que vou receber gorjeta, se duvidar. Gente!
Olha, o movimento artístico, que bonito!
Exato, joga lá. O pirocóptero. Gente, se você gostou desse episódio com o Thiago Machado, continue com a gente. Olha só, tem um recadinho para dar, hein? Se você tá ouvindo esse podcast pelo Apple Podcast, vai lá, deixa a sua avaliação das estrelinhas que você acha que a gente merece. Deixa o seu comentário. Obrigado, Ti. Vai lá, deixa o seu comentário, porque isso ajuda o podcast. A Apple vai entender que a gente tá bombando e vai colocando a gente cada vez mais nos iPhones. Vocês entenderam, né?
Isso.
Dá aquela moralzinha pra gente. Que
empurra
mais?
Aí, empurra.
Eu e o Thiago, a gente vai agora pro YouTube. Quando você terminar de ouvir esse podcast, a gente vai ter assim, ó, a gente vai raspar o tacho da panela do brigadeiro, entendeu?
Isso.
A gente vai lá falar mais um pouquinho no YouTube. O canal é Podcast O Que Te Move com Léo Abel. Tá bom? Thiago, você tem algum serviço pra passar?
Ai, não sei, sabia?
Não tem nada acontecendo.
Não, eu tenho assim, eu faço as coisas e normalmente eu vou divulgando nas minhas redes sociais. Então, @ Thiago Machado, tamo aí junto, só acompanhar que eu aviso tudo.
Lindo, obrigado, meu amor.
Ai, tem coisa pra sair.
Vai, fala, não pode
ficar. Você,
vamos falar no YouTube?
Vamos, a gente
tá.
Fala.
Então a gente dá mais, a gente fala bastante sobre o que vai sair lá no... Gente, eu, se fosse você, corria pro YouTube agora, no canal Podcast Que Te Move com Léo Abel. Não perca, eu, Thiago Machado. Meu amor, muito obrigado, eu te amo.
Um beijo, te amo demais. Até daqui a pouco.
Até daqui a pouquinho. Tchau!
Tchau!
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.